Atenção, emissoras da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Em 5 segundos, mais uma atração nacional.
Mundo da esporte, no mundo da esporte, esporte, no mundo da bola. Vai começar, Carlos Borges.
5 horas e 4 minutos no Rio de Janeiro. Está começando para você o programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. Até às 6h30 nós vamos trazer a notícia do futebol, do esporte, trazendo o trânsito para você com a Gláucia Araújo, trazendo os detalhes do jornalismo sempre em ação. Os repórteres Maurício Costa estará em São Paulo acompanhando a seleção brasileira, e os demais repórteres Rodrigo Ricardo, Rafael Monteiro, Wagner Gomes, Astrid Nick e Luiz Ferreira, trazendo as notícias do futebol para você também. Nesse dia 27 de março de 2017, nessa segunda-feira, eu vou dar onda ao lado do Jorge Ramos, o comentarista que não deixa dúvida, mesa de áudio de Sebastião Luiz Xavier, Viar Central Técnica do Vinícius Sampaio e a gerência de executivo de esporte, Otávio Previd. O Magrão, vem aí as manchetes.
Mundo da esporte, 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 no mundo da esporte, 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 no mundo da bola.
Seleção brasileira faz o último treino de Itaquerão antes da partida contra o Paraguai. Daqui a pouquinho, Maurício Costa vai trazer os detalhes. Vitória nesta terça-feira deixa o Brasil muito perto da vaga na Copa da Rússia. Flamengo e Vasco empatam em Brasília em partida recheada por polêmicas da arbitragem. Fluminense e Botafogo vencem seus jogos e acirram a briga pelas semifinais da Taça Rio. Daniel Paulista deixa o comando do esporte e diretoria certa com Ney Franco. E Comebol marca o reencontro de Chapecoense e Atlético Nacional de Medellín pela Recopa Sul-Americana. Seleção de judô fecha o Aberto Pan-Americano de Lima com mais 4 medalhas de ouro. Marcos Goto assume cargo de coordenador técnico da ginástica do Brasil. Você curtindo o programa No Mundo da Bola e a Seleção Nacional do Rádio em campo.
Me amarro nesse timão, que joga com coração, que veste a camisa legal. É o povo sua norte, liga, eu não sou mais forte do esporte.
Com a gente, vem participar conosco, né? No WhatsApp, você pode mandar o seu recado. Luiz Ferreira, lê aqui pra gente. É só mandar o nosso zap zap, é 99784-9503. 99784-9503. Se você estiver ligando fora do Rio de Janeiro, mandando seu zap fora do Rio, tem que colocar o nosso código aqui de área 21, tá certo? E o telefone também, o 21 na frente. Se você estiver ligando pra fora, de fora do Rio, para aqui a cidade maravilhosa, você manda o seu recado também pelo telefone 217-6918 ou 6919 o final, tá certo? O ouvinte da Nacional também pode ficar ligado com a gente pelo nosso e-mail esporte.radios@bbc.com.br. 57.
Trânsito.
O trânsito com ela, nossa Gláucia Araújo, começando a semana bem.
Boa
sentindo
tarde.
Seu sorriso. Sorria, sorria, sorria.
Mas ele precisa cantar, Cavilho?
Eu, hein?
Ninguém me falou que eu vinha pra esse horário e que ele ia ficar cantando no meu ouvido. Boa tarde, Carlos Borges. Boa tarde, Jorge Ramos. Cabeça Oi. Índio. Olha, Ponte Rio-Niterói tem sentido Niterói com retenções na grande reta e também na saída pra Jansen de Melo. Tempo de travessia sendo estimado em 17 minutos. Fluxo é bom. No sentido Rio de Janeiro, né? Em Guaratiba, um acidente com carro na estrada do Mato Alto, sentido Santa Cruz, na altura da estação do BRT Mato Alto, deixa uma faixa ocupada. Aqui em Botafogo, a rua São Clemente tem trânsito lento com retenções ao longo da via. E na Avenida Brasil, sentido Zona Oeste, a lentidão entre o Caju e Benfica na pista lateral, né? O trânsito já está bastante enrolado nesse horário, no sentido Avenida, no sentido gente, do Zona Oeste da Avenida Brasil. Falando em Avenida Brasil, Carlos Borges, né, onde está tudo parado, tudo lento, policiais do BPVE, o policiamento, batalhão de policiamento de vias especiais, acabaram de prender um bandido na Avenida Brasil, na altura da Penha, né, que bom que a polícia está aí fazendo seu trabalho. E tem uma blitz da Polícia Militar na saída da Avenida das Américas, no início da Avenida Ayrton Senna, lá na Barra da Tijuca, e tá tudo parado também no local. Tá certo, Carlos Valeu. Borges?
Antes da gente ir a São Paulo, deixa o Luiz Ferreira aqui dar uma boa tarde a ele, porque está confirmado o Fla-Flu. Até que enfim, são 5 horas e 10 minutos da segunda-feira, o jogo é domingo, hein? Fla-Flu confirmado. Local, hein, meu querido Luiz Ferreira? Boa tarde.
É isso aí, Borges. Boa tarde para você, os ouvintes no Mundo da Bola. O clássico entre Fluminense e Flamengo, marcado para o próximo domingo, às 16 horas, teve seu local confirmado. O estádio Kleber Andrade, em Cariacica, no Espírito Santo. O duelo encerra a participação dos rivais na fase de grupos da Taça Rio. Essa será a primeira vez que o Fla-Flu será disputado no estado, Borges.
E definido já, Nova Iguaçu e Vasco, 4 da tarde também, em Moça Bonita. Às 4 da tarde já estava definido, Botafogo e Resende no estádio Nilton Santos. O Nilton serão as 4 partidas decisivas aí em relação às 3 partidas decisivas em relação à Taça Rio, última rodada no próximo final de semana, todos os jogos 4 da tarde, domingo não tem jogo no sábado, tá certo? 5:10.
Salve a seleção!
É, vamos a São Paulo, amanhã tem Brasil, amanhã Brasil e Paraguai, bola rolando no Itaquerão, na Arena Itaquera do Corinthians, bola rolando em São Paulo, na capital paulista, capital de todos os paulistas, lá na querida São Paulo, onde você vai conferir o Brasil e Paraguai, 9:45 da noite. Eu estarei nessa ao lado do Valdir Luiz, do Maurício Costa e também com a presença do Lincoln Chaves. Vem ele lá direto de São Paulo. Será que está chovendo em São Paulo hoje? Vamos saber com ele. Ele mergulha na notícia.
Maurício Costa.
Aproveitar que o seu slogan é mergulhar na notícia. Será que está mergulhando aí em alguma chuva? Está chovendo em São Paulo ou o tempo está bom aqui? O tempo está bom. E aí, você, Maurício, boa tarde.
Boa tarde, Carlos Borges, amigos do Mundo da Bola, Jorge, Glaucia, Luiz e todos os ouvintes. Ainda não está chovendo, mas acho que vai chover. Está um frio danado aqui, o tempo virou até ontem, fazendo muito sol, mas hoje tempo nublado, muito frio, rapaz. Botei até um casaco, estou com camisa social, que eu vim bonitinho aqui para a Arena Corinthians, já que tem até televisão no banheiro, tem que vir bonito aqui para a Arena Corinthians. E botei um casaco também, porque estava entrando uma barbaridade, né? Na Corinthians, atrás dos gols, ela é aberta, ela não é totalmente fechada o anel, que nem no Engenhão, no estado de Nilton Santos, também é aberta atrás dos gols, e bate um vento que está frio demais. Nesse momento, a seleção brasileira faz um treino aqui na Arena Corinthians, na Arena Itaquera, um treino tático e técnico com o Tite, fazendo, colocando jogadores em meio campo, jogadores reservas contra os titulares no meio campo, só na metade do campo, não usa o campo inteiro, e do outro lado, a gente observa o Gil fazendo um trabalho específico e também os goleiros, o Alisson, o Everton e também o Ederson com o preparador de goleiros, o Tafarel, tetracampeão Tafarel. Sobre a partida de amanhã contra o Paraguai aqui na Arena Corinthians, vale lembrar que o Brasil tem 7 vitórias seguidas nas eliminatórias da Copa, da 6ª colocação pulou para a 1ª posição e com todo mundo esperançoso. Até por isso eu consigo contar aqui, viu, Borges? Tem mais de 200 jornalistas aqui para fazer a cobertura do treino da seleção brasileira, esse treino de reconhecimento do gramado. O grupo de jogadores continua praticamente o mesmo, a escalação muda um pouco e a postura muda completamente dentro de campo. O mérito é de quem? O mérito é do Tite? Muita gente diz que sim. Vamos ouvir o que os jogadores têm a falar sobre o técnico da seleção brasileira, o Tite. Primeiro, o Marquinhos, que atuou com ele no Corinthians no início da carreira do Marquinhos. Marquinhos disse que o Tite mudou muito a seleção brasileira e que lá na Europa, quando ele assumiu a seleção, alguém conhecia o Tite. Vamos ouvi-lo.
O Tite, eu conhecia muito bem o trabalho, né, porque tinha trabalhado com ele, né, então quando foi anunciado só me veio coisas boas, né, na cabeça, de que seria um trabalho de muita honestidade, é um homem, um ser humano acima de tudo, né, que é muito compreensivo, que é muito honesto, né, então acabou não tendo essa pergunta assim de fora, né, de companheiros de fora, mas se me perguntassem essa seria a minha resposta.
Está então Marquinhos, nesse momento a imprensa sendo convidada a se retirar para ver o treino da seleção brasileira, porque já se passaram os 15 minutos aqui. Alguém ainda entrando ao vivo pela televisão, mas já todo mundo, já o Tite já pediu para desligar as câmeras e toda a imprensa sair aqui do estádio e para a parte de imprensa. Bom, o Marquinhos falou sobre o que ele acha do Tite, desde a primeira vez que trabalhou com ele, e quem trabalha pela primeira vez com o Tite é o Felipe Coutinho. Começou no banco de reservas nas primeiras partidas, o William era titular, e ganhou essa vaga de titular agora. E o Felipe Coutinho fala sobre o que ele acha do técnico da seleção brasileira, o Tite.
Muito, a importância dele é muito grande. Ele é o nosso comandante. Desde quando ele chegou, eu falei, ele tentou e faz isso, motivar todo o grupo, todo o elenco, quem está jogando, quem às vezes não tem a chance de começar. E eu acho que isso é muito importante. Você vê os treinamentos, são sempre em alto nível. E como eu falei, ele é um treinador que frisa bastante desempenho. Ele sempre bate nessa tecla e eu acho que isso tem sido importante. Ele sempre frisa antes do jogo, a gente tem que ir lá jogar bem e merecer vencer.
Honestidade, desempenho, seriedade, preocupação com os atletas. E escuta só, o Carlos Borges, o que o Fagner falou. O Fagner, aliás, confirmadíssimo, titular, o Fagner trabalhando aqui como titular, assim como o Roberto Firmino, nesse momento, os dois trabalhando no time titular. Escuta aqui o que o Fagner falou sobre quando o Tite tem que dar bronca em alguém, inclusive quando deu uma bronca no próprio jogador do Corinthians. Vamos ouvi-lo.
Tivemos um jogo uma vez na Vila Belmiro contra o Santos, onde eu acabei sendo expulso. E após o jogo, durante a semana, ele me chamou na sala dele, onde ele me fez uma correção, onde não precisou externar isso para ninguém, né? Mas foi uma lição que ele me deu ali, que ele me passou, onde eu pude aprender, crescer e evoluir. Então, esse é só um pequeno detalhe, mas tenho certeza que às vezes outros treinadores fazem de outras formas, mas ele preferiu me chamar só eu e ele, me corrigir. E aquilo ali para o meu crescimento foi muito importante.
Ô Maurício,
é isso aí. Oi.
Eu quero botar aqui no papo o Jorge Ramos, porque você vai voltar, logicamente, daqui a pouquinho, logo depois do Jorge, só para saber dois detalhes aí que você colocou muito bem. Você estava dizendo, temos que nos retirar do treinamento, porque o Tite quer fazer um treinamento sem ninguém, sem câmera, sem ninguém, sem imprensa nenhuma. Isso ele fez ontem e está fazendo hoje, certo?
Certo.
Então, eu quero saber do Jorge também sobre esses detalhes que o Marquinhos e o Coutinho, o Felipe Coutinho e o Fagner falaram, e já o Maurício volta falando mais de seleção brasileira. 5:15, vem ele aí nos comentários.
Em No Mundo da Bola, a opinião nacional.
Ele que não deixa dúvida.
Jorge.
Boa tarde para você, Jorjão. E aí, detalhe, eu tive um corte aí com o Maurício, em função desses dois detalhes. Primeiro, ele está certo em fechar o treinamento, porque ele deixava anteriormente, até na televisão, acompanhei várias vezes, vários detalhes em relação ao pessoal de TV, que ele deixava algumas câmeras ainda em alguns treinamentos. Mas dessa vez ele teve a colocação de que não deixar ninguém, nem câmera, nenhuma câmera, nem da Rede Globo Televisão, ninguém ficar filmando o treinamento. 15 minutos terminaram aí o período. E o jornalista, como o Maurício está lá em São Paulo, pedindo para ser retirado daquele local. E as declarações do Marquinhos, do Felipe Coutinho e do Fagner sobre o Tite. Boa tarde a você, Jorge.
Boa tarde, Borges. Boa tarde, Gláucia. Ao Luiz Ferreira, a todos os amigos que estão ligados aqui no Mundo da Bola. Olha, eu acho que o treinador, os treinadores hoje fazem muita questão de fazerem seus treinamentos fechados. É um direito que eles têm, né? O meu direito também, né, dos repórteres tentarem trazer informações.
É bom lembrar que ele deixou o time escalado e definido, com o Roberto Firmino na frente, Fagner, todo mundo falando que poderia ser o Mariano, anteriormente, antes do, logicamente, depois do jogo contra o Uruguai, mas ele confirmou o Fagner como lateral direito.
Como lateral. Inclusive, agora é um direito que ele tem, né? Antigamente, era muito mais próximo o trabalho da imprensa junto com os jogadores, não só da seleção, mas jogadores de clubes também. Hoje há um distanciamento maior, é muito mais difícil, né? Geralmente são coletivas, antigamente era bem diferente. Mas é um direito que o treinador tem. O Tite é um treinador que tem muito crédito, porque ele atende bem a imprensa, ele, de uma certa forma, transmite, muito verdadeiro, né, quando conversa com a imprensa, então ele tem esse crédito. Esse jogo que vai ser jogado lá no estádio do Corinthians, né, é um jogo bem corintiano, né? Porque existem na seleção vários jogadores, ex-jogadores do Corinthians.
Pessoal da comissão técnica também.
Comissão técnica também, né? Então é um. Eu acho que a seleção deve estar se sentindo em casa, né, nesse jogo. O próprio Tite, né, que foi treinador do Corinthians campeão, né? Inclusive, o que o levou à seleção brasileira foi justamente o próprio trabalho que ele desenvolveu no Corinthians, né? Então tem aí tudo para dar certo, há um ambiente propício para dar certo. Eu acho que também tem um ponto que eu queria ressaltar, que é a possibilidade do Brasil já sair classificado dessa rodada.
O Brasil pode entrar em campo já sabendo que, se vencer, estará matematicamente classificado. Aí o Equador teria que perder para a Colômbia, em casa, no Equador, e o Chile perder para a Venezuela dentro de Santiago.
Esse é o jogo, para mim, mais difícil de acontecer, essa vitória.
Esses dois jogos acontecem antes do jogo do Brasil.
A vitória da Venezuela diante do Chile é menos provável que aconteça.
Principalmente em Santiago.
Em Santiago. Agora, Equador e Colômbia, o Equador começou bem as eliminatórias e agora vem numa queda livre, né? Então a vitória da Colômbia é mais possível, há uma probabilidade maior do que uma vitória da Venezuela diante, né, do Chile. Mas, de qualquer maneira, o futebol tem sempre uma brecha para tudo acontecer. Então, talvez até por isso, né, essa questão do... porque
dessa expectativa, porque dessa ansiedade.
A seleção hoje é quase uma unanimidade, né? Então, isso gera um certo bem-estar que pode, de uma certa forma, dar um relaxamento. Bem-estar é uma coisa, relaxamento é outra. Talvez o Tite queira chamar justamente para esse não relaxamento. Em termos de América do Sul, a nossa seleção sobra. Agora resta ainda, obviamente, confronto contra europeus, que não acontecem já há muito tempo, e que é onde vai ser assim, uma espécie de tirateima desse trabalho que o Tite vem fazendo. Eu acredito que vai ser, a seleção está bem preparada já para enfrentar os europeus.
Ô Maurício, esse aqui é o detalhe, como você está desde sexta-feira aí e sentindo o clima de São Paulo e principalmente da seleção a partir do sábado, e você está bem próximo, inclusive, do hotel da seleção brasileira em Guarulhos, e como é que está esse clima? Ele fez esses treinamentos fechados, totalmente fechados, porque ele não quer o oba-oba, ele está preocupado, os jogadores estão preocupados. Como é que você está sentindo o clima, inclusive da própria imprensa brasileira que você está convivendo aí? Como é que é essa expectativa?
Não, a questão não é nem preocupação. Eu não vejo o Tite preocupado, muito menos os jogadores. E sim, uma questão de concentração. O próprio Marquinhos, ontem, em entrevista coletiva, falou: o Tite, ele fecha esses treinos porque onde a seleção brasileira vai mais de 200 jornalistas. É o que a gente tem hoje em cima, sala de imprensa lotada de clássico Vasco-Flamengo, São Paulo e Corinthians, Palmeiras e Corinthians, você não encontra. Então, são mais de 200 jornalistas e todo mundo filmando, e aí pode vazar alguma coisa, além da concentração. Os atletas têm que ter a concentração para fazerem o melhor trabalho deles possível. Então, isso foi o que o Marquinhos falou ontem, pelo menos aqui pra gente. Não vejo nem um pouco a seleção brasileira preocupada quanto a isso. Você falou sobre o clima, além do clima de descontração ou concentração e preocupação, tem um clima realmente, o clima da cidade, né? E por isso o Firmino estava dando uma contada ali, falei, está faltando um, ele está faltando o Firmino. Aí o pessoal já se preocupou, o Firmino não vai jogar? Não, o Firmino foi poupado do treino de hoje, ele está com dor de garganta, viu? Acabei de receber essa informação, com dor de garganta, portanto, Roberto Firmino não faz treinamento de hoje, o que não quer dizer que ele não vai jogar amanhã, pelo contrário, está praticamente confirmado o Roberto Firmino na partida de amanhã, a não ser que a garganta dele piore muito e tenha febre, e aí não tenha condições. Eu posso te falar, Bons, que eu cheguei aqui na sexta-feira, e sexta, sábado e domingo eu estava com febre também. Nos últimos 3 dias eu passei com febre, tomando remédio, me hidratando bem, e só hoje eu fui melhorar. A seleção brasileira vem de um período de jogos, veio do Uruguai para cá, o Uruguai não estava tão frio assim, e esse deslocamento pode ter pego aí a pouca garganta do Firmino, mas como a comissão médica da seleção brasileira é muito competente, acredito que ele vai estar em plenas condições de jogar a partida amanhã. Um atento só para o técnico Tite, que essa partida de amanhã ele tem 8 jogadores pendurados. Se você for contar, ó, Miranda, Paulinho, Renato Augusto, Marcelo, Casemiro, Felipe Luiz, Fernandinho e Juliano. Dos 8, apenas 3 são reservas e 5 são titulares. E na lateral esquerda, os 2 laterais estão pendurados, tanto o Marcelo quanto o Felipe Luiz. Portanto, é algo que o Tite tem que só prestar atenção para não perder jogadores importantes para as próximas partidas da Copa do Mundo, apesar de eu pessoalmente achar, e o Carlos Borges, que o Brasil já está classificado para a Copa do Mundo 2018. Os jogadores nunca vão abrir isso, muito menos o Tite, mas a sensação é de que o Brasil realmente já está classificado, viu, Borges?
Você volta mais tarde, é isso?
É só ligar, Borges.
É só ligar. Ligou, atendeu. Ele fala aqui no microfone da Nacional. Um abraço para você, Maurição. Parabéns pelo trabalho aí. Amanhã estaremos juntos aí ao lado do Lincoln Chaves também, ao lado do Valdir Luiz, para a transmissão de Brasil e Paraguai. 5:23.
Nacional Jornalismo.
Departamento de Jornalismo sempre ação aqui dentro do programa No Mundo da Bola. A repórter é Joana Mascatelli. Boa tarde para você, Joana.
Boa tarde, Borges. Em greve há mais de 2 meses, policiais civis do Rio de Janeiro se reuniram hoje com o governador Luiz Fernando Pezão. Segundo o presidente do Sindicato dos Policiais Civis do Estado, Márcio Garcia, Pezão se comprometeu a dar um retorno sobre as reivindicações da categoria em 15 dias. Durante o encontro, o governador afirmou que o atendimento das reivindicações dos agentes depende da aprovação do projeto de recuperação fiscal no Congresso Nacional. Por causa da greve, apenas ocorrências urgentes estão sendo atendidas nas delegacias. Daqui a pouco, às 7 horas da noite, os policiais se reúnem em assembleia para decidir os rumos do movimento. Segue com você, Borges.
Valeu, Joana Moscatelli. Não chame a menina de Mascatelli, é Moscatelli, certo?
É.
Moscatelli vem de quê? Italiana, né?
Não sei de onde que não vem. É melhor perguntar pra ela na próxima entrada
pra ela,
dela.
Acho que é italiano, né?
Italiano, né?
Acho que é italiano.
Vai que não é, vai que é, sei lá, chileno.
Mas é, na próxima
chileno.
Vez, Joana Moscatelli, por favor, passa aqui.
Ela tá na linha ainda? Pergunta pra ela.
Internamente aqui pro Luiz Ferreira, se não vem de... Ela parece, inclusive, uma descendente italiana. É pela fisionomia dele. Podemos.
Ah, muito obrigada.
Vamos de quê agora?
Olha, o Borges, o corpo do triatleta Gerson Fernandes, de 39 anos, foi encontrado na tarde desta segunda-feira no posto 12 da Praia do Recreio dos Bandeirantes, zona oeste do Rio. O Gerson estava desaparecido desde ontem pela manhã, né? Desde a manhã de domingo, quando participava de uma prova. Ao fim da parte dedicada à natação, os organizadores notaram que o Gerson não havia saído da água. Segundo os bombeiros, o corpo do triatleta foi encontrado por uma moto aquática. As buscas, né, recomeçaram na manhã desta segunda-feira. De acordo com os agentes, a família de Gerson foi comunicada e a remoção e reconhecimento do corpo serão realizados. Em nota, a Federação de Triatlo do Rio informou que o participante desapareceu no mar por volta das 7 horas da manhã. Às 7:30, o Corpo de Bombeiros iniciou as buscas. Ainda de acordo com a Federação, eles lamentam o ocorrido e estão dando todo o apoio à família de Gerson Fernandes. Carlos Borges.
Valeu, deixa eu mandar um abraço pro Paulo César Oliveira. Foi repórter aqui da... Começou conosco na Rádio Capital, depois passou pela Tupi. E Paulo César Oliveira está morando na Bélgica, em Bruxelas.
Maravilha.
Nos encontraremos lá em setembro.
Deixa eu fazer uma pergunta aqui, Glaucia. Ele estava numa prova?
Estava numa prova.
É uma prova no recreio,
e
ali no portal.
Desapareceu?
Sim, ele...
Não há um acompanhamento?
Existe um acompanhamento. Tanto é que eles perceberam que ele não tinha voltado. É. E aí, quando foram procurar, já não acharam mais.
Que coisa.
Ali bem no Pontal, é bem na pedra do Pontal. Saiu antes de você seguir para a Praia da Macumba, que é logo depois. É ali no Pontal, na Praia do Pontal, onde tem o aquele surfista, tem o Rico, né? Rico.
Ah, o Rico de
Souza.
O
Rico ali tem uma...
Eu fico, assim, sempre meio, assim, imaginando, né? Por que os nadadores em provas livres, assim, mas não usam um tipo de alguma sinal?
Não, mas ele tinha chip, né?
Um chip?
Ele tinha um chip.
Ele tinha um chip, todos têm um chip.
Tem um chip,
tem,
né?
Tem, todos.
Então... Aí eles fizeram rastreamento e viram que ele não voltou.
Pois é, mas parece que esse chip tinha que ser mais... essa informação mais...
Dele,
39 anos.
É uma idade, uma informação mais rápida, né? Porque, que coisa, né? Ele desapareceu e acabou
foi morrendo. Pelo que eles falaram, uma diferença de meia hora, né? Eles entraram na água às 7 horas, 7:30 já começaram as buscas.
Que coisa.
É 5:27.
Momento Estádio.
Esportes Olímpicos e Paralímpicos, com ele, nosso Wagner Gomes.
O badminton brasileiro marcou presença com Igor Coelho, que conquistou a medalha de prata no torneio da Polônia, que vale pontos para o ranking mundial. O carioca foi derrotado na decisão pelo malaio, já o Eitan, por 2 sets a 1, e o Igor está em 62º no ranking mundial e deve ganhar posições na classificação, que será divulgada na quinta-feira. Portanto, o badminton brasileiro começando aí cada vez mais a conquistas internacionais, o que é muito importante para fortalecer essa modalidade esportiva que não tem muita tradição aqui no Brasil.
Valeu, tá aí o nosso Wagner Gomes, 5 horas e 28 minutos, amanhã tem bola rolando pela Nacional, amanhã tem Brasil e Paraguai, 9h45 no Itaquerão, é eliminatórias sul-americanas da Copa do Mundo 2018 na Rússia, você vai conferir ainda também quarta-feira para Volta Redonda e Flamengo, outro jogo, jogo da mais uma rodada, quinta-feira tem dose dupla com Português e Botafogo, Vasco e Boa Vista. O Mengão?
É ele.
É ele. Vai chegando, espionando tudo. E tá lá no Ninho do Urubu pra trazer as notícias do Flamengo, que ontem empatou em 2x2 com o Vasco, hein? Que polêmica, hein? Já o Jorge Ramos fala desse jogo aqui, Flamengo e Vasco, o que ele achou, qual foi o erro do juiz, onde o juiz pecou, o seu auxiliar pecou, já foram, inclusive, afastados pela Federação de Futebol do Rio de Janeiro, o árbitro Luiz Antônio Silva dos Santos, que é o índio, e também o auxiliar. 5h29, vamos
Rafael
com ele.
Rafael Monteiro.
E aí, Rafa? Boa tarde para você, Rafael.
Muito boa tarde, Carlos Borges, os ouvintes ligados no programa No Mundo da Bola, o time do Flamengo, na verdade o elenco do Flamengo treinou agora há pouco aqui no campo anexo do Ninho do Urubu, mais precisamente no campo 5, e para o treinamento de hoje, apenas os jogadores que não atuaram como titulares na partida contra o Vasco ontem, muita polêmica, como você disse, em relação ao clássico contra o Vasco da Gama, enquanto os jogadores que foram titulares fizeram apenas um trabalho regenerativo. Em relação ao jogo de ontem, Flamengo 2, Vasco da Gama 2, gols de Mineirão e Berrio pelo time do Flamengo, 2 gols do Nenê e também do Pikachu. Sem dúvida, o momento mais polêmico da partida foi o pênalti, aos 47 minutos do segundo tempo, a bola bateu no abdômen do Renê e na sequência o árbitro marcou pênalti e foi muito convicto. O árbitro, lembrando, é o Luiz Antônio da Silva Santos, o mais conhecido como Índio, e ele foi conversar também com o assistente, né, com o bandeirinha, o Daniel Parro. E o Daniel Parro confirmou, a bola bateu na mão, mas depois, na imagem congelada, com mais tranquilidade, deu para notar que a bola passou longe da mão do Renê. Foi aquele desespero, aquele bate-boca dentro do gramado. E também o que acalentou aí, apimentou mais ainda o clássico de ontem, foi a questão da expulsão do Luiz Fabiano. Ele fez uma falta, ao meu ver, que merecia tomar cartão amarelo. O Flamengo puxava o contra-ataque com o Márcio Araújo, chegou ali o Luiz Fabiano, mesmo que ele tenha escorregado, acabou acertando o jogador do Flamengo. Matou o contra-ataque na sequência e foi brabo a beça em cima do Luiz Antônio da Silva Santos, o árbitro da partida, o árbitro caiu e na sequência ele deu o segundo cartão amarelo. Já havia dado o primeiro cartão amarelo pela falta, como ele foi peitado, o árbitro da partida, para mim também, acertadamente, o Luiz Fabiano foi expulso por ter peitado. Logo após a partida, algo muito esquisito aconteceu. Por quê? Porque a comissão de desempenho da Federação do Rio de Janeiro afastou os dois profissionais, o Luiz Antônio da Silva Santos e o Daniel Parro. Então ficou aquela coisa, não é algo típico de acontecer. Logo após a partida, o próprio, daqui a pouquinho, a gente pode falar também em relação ao Rodrigo Caetano, diretor executivo de futebol do Flamengo, ele falou agora há pouco aqui na entrevista coletiva, no próximo bloco a gente vai escutar o Luiz Fabiano falando, o Luiz Fabiano não, o Rodrigo Caetano falando sobre outros temas, ele falou muito esquisito. Isso não é que acontecer. Como é que a pessoa afasta um outro por um erro? É a mesma coisa que qualquer erro que eu cometer, um atleta meu cometer, eu afastá-lo. Então não é bem assim que funciona. O que deve acontecer é a questão do profissionalismo. Quem vem para falar sobre o lance polêmico da partida, o lance capital em que está estampado em todos os jornais do dia de hoje, é o técnico Zé Ricardo. Vamos escutar o Zé Ricardo.
Na verdade, quando eu comecei minha carreira aqui no profissional, teve aquela polêmica nos meus primeiros jogos lá na Arena Corinthians com o Éber. E a partir dali, algumas pessoas me falaram que eu ia passar por momentos assim, né, de dificuldade com o aspecto arbitragem, né? Mas que sempre seria inteligente da minha parte fazer poucos comentários, porque isso, felizmente, já virou história, já faz parte do passado. e ficou marcado. Lógico que a gente viu lá que não foi pênalti. A gente viu, não precisava ninguém falar para mim, por isso a decisão rápida de correr ali, porque nitidamente, não tinha dúvida nenhuma, a bola bateu na barriga do René. A gente se sente um pouco prejudicado, né, lesado, até porque, como você falou, é um clássico, né, uma rivalidade grande, mas parabenizo nossos atletas pelo espetáculo, acho que foi um espetáculo agradável para quem assistiu, parabenizo também a equipe do Vasco, o professor Milton Mendes, mas hoje, infelizmente, a vitória não veio, não pelos aspectos do jogo, né, mas vida que segue, pensar no Volta Redonda quarta-feira.
Lembrando que o Flamengo, com esse empate, continua líder do seu grupo. Abaixo do Flamengo estão o Botafogo com 7 e também o Nova Iguaçu. O Botafogo fica na terceira colocação, na segunda colocação o Nova Iguaçu. É o primeiro empate do Flamengo, vamos dizer assim, nessa fase de grupos, né? Porque o Flamengo só havia empatado na final contra o Fluminense. Na sequência, o Fluminense conseguiu ganhar, ser campeão na disputa de penalidades. Dessa vez, o empate de ontem foi o primeiro do Flamengo nessa fase de grupos. E destacando também que saiu o confronto do próximo domingo contra o Fluminense. O Fla-Flu ainda não tinha lugar garantido, não tinha lugar confirmado. E a Federação do Estado do Rio de Janeiro divulgou através do seu Twitter que Flamengo e Fluminense, que vai acontecer no próximo domingo, vai acontecer no estádio Kleber Andrade, em Cariacica, no Espírito Santo. Borges.
Valeu então, o Jorge Ramos esteve ao lado do André Luiz Mendes, o de todas as ondas ontem no empate de 2-2 no Maracanã, Garrincha, ao lado do Bruno Mendes. Primeiro, a expulsão do Luiz Fabiano. Segundo, o gol anulado um minuto depois, na falta cobrada que resultou na expulsão do Luiz Fabiano, que fez a falta em cima do Mário Araújo. O Bandeira, porque todo mundo, porque o Hever não estava impedido. E o Leandro Damião vai na bola na primeira e está impedido. Aí o Bandeira pode ter achado que o Leandro Damião tocou na bola. Se ele tocou na bola, o impedimento estava bem marcado. Mas não tocou na bola e quem tocou foi o Hever lá. Tudo bem, mas o Bandeira achou que ele tocou. Pode ter raspado um pouquinho, mas raspado na bola o impedimento. E a questão do pênalti, a polêmica foi total e irrestrita. E aí, como é que você achou o jogo? Como é que você viu isso aí,
meu querido? Olha, em termos de futebol, eu acho que no primeiro tempo o Vasco foi melhor que o Flamengo. O Vasco tinha domínio da partida, o Flamengo não foi bem, né? Segundo tempo houve uma inversão total, com o Flamengo, né, adiantando suas linhas, pressionando mais o Vasco, e aí surgiu, né, esse problema com o Luiz Fabiano. Na verdade, o Luiz Fabiano vai, né, atrás do Márcio Araújo, ele tropeça e faz a falta. Né, quando ele tropeça, ele acaba tocando o Márcio Araújo. Aí o que acontece? O árbitro entendeu que ele fez uma falta para cartão amarelo. Ele deu o cartão amarelo. Então,
o que eu não entendi é que o Luiz Fabiano ele diz, dá para ver no labial, decifrando a parte labial do Luiz Fabiano. Por que você está. A leitura. Por que você está me dando o cartão?
Porque quando ele faz a falta, o que a gente nota é que ele faz a falta, ele não fez a falta, ele não foi porque ele não foi parar a jogada, ele realmente tropeçou e fez a falta. O árbitro entendeu que ele parou a jogada e deu o cartão. Aí ele foi para cima do árbitro. Aí nessa ida, teve uma certa, né, geralmente quem encena são os jogadores, não é? Mas quem encenou dessa vez foi o árbitro da partida.
Mas houve um toque na barriga
Eu acho que a expulsão, a atitude do Luiz Fabiano foi uma atitude, né, de querer peitar o árbitro. Isso o árbitro não pode aceitar. Então ele mereceu o cartão vermelho. Não há dúvida nenhuma nesse aspecto.
Esse aspecto está certo.
Tá certo.
O impedimento, o que você achou do Hever? O Leandro Damião tocou na bola?
Eu acho que ele foi na bola.
Ele foi na bola. E o Hever pegou a bola. O Hever não estava.
Você sabe que aí é uma questão de interpretação ali do que o
e assistente... De longe também, mesmo com a TV, só se você botar aquela lente que eles têm agora, uma lente que eles colocam perto.
Pode raspar. E eu já vi até outros lances que o jogador vai para a bola e só o fato dele partir para a bola já é considerado impedimento. Muitos árbitros consideram dessa forma. Então eu acho que foi também bem anulado.
E aí?
Aí. Agora, o pênalti foi realmente um lamentável.
Mas quem errou?
Olha, o primeiro a errar foi o assistente que corria de frente para o lance. né, porque ele estava ali exatamente na linha, né, do acontecimento. E ele bobeou em não... Ou se ele avisou o árbitro falou, não, deixa comigo, assumiu a responsabilidade, aí ele não errou. Mas como ele esperou, ficou parado, e o árbitro marcou e ele foi para a linha de fundo, quando ele fez esse caminho para a linha de fundo, ele aceitou a marcação da arbitragem. Tanto que os jogadores do Flamengo cercaram...
Porque eu vi o seguinte, que quando o Índio marca o pênalti, é que ele se encaminha para trás do gol.
Pois é.
Porque normalmente quando o Bandeira tem certeza, ele se caminha primeiro e o árbitro vai na dele. Aí foi o contrário.
Foi o contrário, aí ele confirmou. E outra coisa, o Índio, que é um árbitro polêmico, né, já errou várias vezes, ele estava numa situação realmente mais encoberta. Aparentemente
coberto.
Ele não viu. Não viu,
ele, né? Só viu o movimento do braço direito do René.
E esse braço abriu, não tocou no braço, a bola foi realmente, né, na barriga, assim, mais próximo da barriga, lá direito aqui da barriga. Não foi pênalti, um absurdo, né? Mas o árbitro marcou, o auxiliar se viu, se calou ou não viu. Né? A gente nunca sabe.
Não, ele pode não ter visto e disse, ó, eu vou na onda do...
E correu pra linha de fundo, mas foi um erro. Que acontece, então eu até coloquei hoje num comentário, né, que eu fiz, que eu acho importante dizer, que há necessidade de uma arbitragem independente, né, da comissão de arbitragem ser independente para que haja investimento na qualificação dos árbitros. Um outro aspecto também que eu acho fundamental é que os jogadores e os próprios dirigentes colaborem com a arbitragem, porque senão... Né, tem jogador que chuta na mão de propósito, né? Levanta o braço quando a bola bate no corpo. Isso tudo induz também a arbitragem a erro. Então há necessidade de maior preparação dos árbitros, sem dúvida nenhuma, para que eles errem menos, porque eles vão errar menos. Não vão parar de errar, não para, mas vai errar menos.
E o pedido do árbitro de vídeo?
Bom, aí seria o ideal, né? O pedido do árbitro de vídeo seria o ideal. Já foi testado uma vez, mas o cara demorou, na última vez, 3 minutos para validar um lance que aconteceu, tinha acontecido, acabou dando pênalti. Tem que ser uma coisa imediata. Eu acho que pelo menos em 2 ou 3 consultas por cada tempo seria importante para não parar tanto o jogo.
Valeu, 5h40, eu vou lá no Índio e volto já daqui a pouquinho aqui no programa Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro.
ZYJ460, 1130 kHz, Rádio Nacional do Rio de Janeiro, uma emissora EBC, Empresa Brasil de Comunicação.
Você é vítima de algum tipo de violência física ou psicológica? Conhece casos de maus tratos ou abandono de crianças, adolescentes ou idosos e quer denunciar? Use o Disque Direitos Humanos, o Disque 100. Basta ligar de telefone fixo ou móvel para o número 100. As ligações podem ser feitas de qualquer parte do Brasil, de graça, 24 horas por dia. O sigilo das informações é garantido. Disque 100, um canal de denúncia contra a violência. Produção Rádio Agência Nacional.
Febre, dor de cabeça, manchas pelo corpo, dor atrás dos olhos e nas juntas. Se você sentir algum desses sintomas, procure uma unidade de saúde do SUS. Pode ser dengue, chikungunya ou zika. E se sentir fortes dores na barriga, volte imediatamente à unidade de saúde. Pode ser a forma grave das doenças. Não dê folga para o mosquito da dengue. Ministério da Saúde. É o governo federal trabalhando para o Brasil avançar.
Valeu, 5 horas e 42 minutos, você curtindo o programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. Glaucio Araújo, você vai responder ao Jorge Ramos aqui, a dúvida dele, né?
Exatamente, sobre o caso do triatleta Gerson Fernandes Neres, que foi encontrado pelo Corpo de Bombeiros por volta de 4 horas da tarde, hoje na Praia do Recreio. O corpo segue para exames no Instituto Médico Legal. E aí o Jorge perguntou, questionou sobre a prova.
Demora,
e tal.
30 minutos
para. Demora, exatamente. Então, a FETERG, né, divulgou uma nota oficial dizendo o seguinte: que o triatleta desapareceu no mar no último domingo, após a largada às 7 da manhã. Às 7h30 começaram as buscas, que foram feitas pela equipe de segurança da própria prova e que contou com o apoio do Corpo de Bombeiros. Eles seguem dizendo o seguinte: a FETERD cumpre todos os requisitos para garantir a segurança das provas e de seus competidores. Na prova de natação do último domingo, o circuito de 750 metros tinha 5 boias de delimitação do percurso. Dentro da água tinham 20 guarda-vidas, né, acompanhando a prova. Eram 3 no jet ski e 17 em pranchas de stand-up paddle. E além disso, 8 guarda-vidas auxiliavam de fora da água e acompanhavam a prova de uma torre de observação. A segurança da prova foi feita por uma empresa especializada em competições no mar. Eles dizem, né, que o Gerson, ele passou pelo processo de check-in, que antecede a entrada no mar, às 6h53, e começou a prova às 7 da manhã. Às 7h30 da manhã, que eles deram conta, deram, né, apesar de todo esse aparato... Uma coisa que não sei dizer se foi uma falha, mas às 7h30 da manhã se esclareceu que ele não pegou a bicicleta para a próxima parte da competição e aí começaram com as buscas. Eles dizem que lamentam profundamente o ocorrido, não, estão dando apoio. O que aconteceu durante essa meia hora?
Por todo esse processo de acompanhamento, ele não podia. Porque o problema ali é o seguinte: ele não pode. O nadador não pode ficar um minuto sem acompanhamento.
Lógico.
Né? Quando todo esse aparato imenso e não percebeu em 30 minutos que ele não pegou a bicicleta, eu estou falando aqui como um leigo, fazendo pergunta aqui como...
Agora eu acho que só vai ser esclarecido mesmo depois da perícia,
né? Porque
levaram o corpo dele para exame.
Jet ski.
Eram 3 jet skis e 17 pranchas de stand-up paddle.
Olhando.
Eles só não dizem quantos eram os competidores. De repente era muita gente.
Pois é, então...
Eu não sei dizer quantos eram. Alguma coisa escapuliu
aí. Uma coisa tá dessa errada. Vigilância, porque 30
Mas
minutos...
Mas ainda tinham 8 do lado de fora, também na torre de observação, olhando, né, o que estava acontecendo.
É muito tempo.
A gente só vai ter certeza depois da perícia.
5h45. O Vascão enfrenta o Boa Vista em São Januário, 9h30 da noite. Quem vai dar o recadaço é o Ricardo Mazella nessa quinta-feira, ao lado do Valdir Luiz e também com a presença do Rodrigo Ricardo. Você, Rodrigo Ricardo, e o Vasco.
Após um empate em 2-2 contra o Flamengo em Brasília, Luiz Fabiano comentou a sua expulsão aos 8 minutos do segundo tempo. Para Luiz Fabiano, o árbitro Luiz Antônio da Silva Santos, o Índio, fez uma simulação. O atacante conta que nunca havia visto em sua carreira um fato desses.
Primeira vez, infelizmente. Mas o que eu tenho que fazer é agradecer aos companheiros, né? A gente, um a menos, buscou resultado. E agradeço aos companheiros. Estou aqui como capitão, assumindo, né? Poderia ter sido pior, mas a gente sai... Eu, particularmente, muito triste, né? Porque era o primeiro clássico, mas os companheiros estão de parabéns pela luta e dedicação. Acho que, apesar dos pesares, a gente sai mais fortalecido hoje.
O clássico contra o Flamengo foi a quinta partida de Luiz Fabiano com a camisa vascaína. O treinador Milton Mendes defendeu o centroavante da Colina e acredita que o gol do Fabuloso é uma questão de tempo.
Agressão, não existiu agressão nenhuma no nosso jogador. Sentiu, estava triste, aborrecido, deixar o momento dele agora. Depois, é lógico, nós todos vamos apoiá-lo, porque esperamos muito dele, temos certeza que ele vai nos ajudar bastante, já está nos ajudando. É uma referência dentro do clube, é uma referência dentro do vestiário. Enfim, contamos nós todos, a nação vascaína, a família Vasco, Clube Regatas Vasco da Gama, conta muito com ele, porque ele é um jogador extraordinário e importante para nós. Ou a bola não entrar, isso o Pikachu faz, o Nenê faz, daqui a pouco ele vai fazer, há momentos para tudo.
Suspenso automaticamente pelo cartão vermelho, Luiz Fabiano não joga a próxima partida do Vasco contra o Boa Vista em São Januário.
É um desfalque, mas também tem entre esse retrospecto do Luiz Fabiano, que também já foi expulso algumas vezes.
Muitas
né?
vezes. Eu fico achando assim, querendo transformar o Luiz Fabiano num anjinho, que não fez nada no jogo ontem. Ele fez sim. Ele foi e peitou o árbitro. Né? Se o árbitro fez um teatro um pouco maior, tudo bem. Mas, de qualquer maneira, ele teve uma atitude antidesportiva, no mínimo. Né? Porque me parece que estão querendo descaracterizar a agressão. Uhum. Tudo bem, mas uma atitude antiesportiva ele teve. E outra coisa,
Se você pegar a ficha corrida do Luiz Fabiano, ela é cheia de expulsões, né? Exatamente por isso. Então, agora, não, coitado, é um anjinho, não fez nada.
Agora, se o Thales entrar e vai entrar nesse jogo e fizer gols que o Luiz Fabiano não está fazendo, aí como é que fica
não,
o Milton
Mendes? O Milton Mendes já disse, o gol vai sair, uma hora dessa vai sair. Tem certas coisas, o Bosch, que já estão definidas, entendeu?
Tem jeito.
Tem jeito, já está lá. O Luiz Fabiano está 4 jogos sem fazer gols. Aí, cada jogo que ele não faz gol, o gol vai sair, o Nenê faz, já fez. Aí vai levando. Até, obviamente, que isso tem um limite, né? Mas o limite do Luiz Fabiano é longo. Agora ele está fazendo questão até de encurtar um pouco mais, porque agora ele vai ficar no jogo de fora, então ele não vai fazer gol.
Tá certo, 5h48. É o Fluminense, vai enfrentar o Madureira 16h, Moça Bonita. Nessa quarta-feira, o Luiz Ferreira vai acompanhar tudo aqui no programa No Mundo da Bola e acompanha o Fluminense conosco. Hein, Luiz Ferreira?
Fluminense, Borges, vem de vitória sobre o Macaé. A partida foi realizada neste último domingo lá no Julito Coutinho. Mais uma grande atuação coletiva dos comandados de Abel Braga. Sobretudo, Borges, ele elogiou muito na entrevista coletiva após a partida todos os seus jogadores, mas um atleta em especial, o Sornossa, o Wellington Silva e o Richarlison marcaram os gols da vitória do Fluminense sobre o Macaé, mas o Abel Braga vai falar com a gente aqui no programa do Mundo da Bola do Richarlison, elogiando bastante o atacante.
Então você está me perguntando, porque você deve ter enchido a bola dele, eu não preciso encher. Ele é titular do Fluminense, jogador extremamente moderno, ferido o treinador, que tem o Richarlison, o Wellington, o Marco Júnior, o Mael, o Lucas Fernandes. São todos jogadores que chegam pelo lado do campo. São agressivos, são ofensivos, fazem gol. Mas dão uma ajuda tática, coletiva muito grande. Então, mais uma boa atuação.
Tá aí o técnico Abel Braga colocando mais uma boa atuação do coletivo do Fluminense. E as dificuldades financeiras do Tricolor das Laranjeiras é como chegaram no grupo de jogadores, Borges. Para alguns deles, o atraso nos direitos de imagem alcançou 3 meses. E a diretoria Tricolor pretende regularizar essa situação até o fim do mês de abril, fim do mês que vem, Borges. Lembrando que o Fluminense volta a campo nesta quarta-feira, às 16 horas, lá em Moça Bonita, Bangu, para enfrentar o Madureira pela 5ª rodada da fase de grupos da Taça Rio.
Essa questão financeira pode prejudicar o time, mas...
sem dúvida nenhuma, né?
Mas vão, diz que vão resolver agora em abril.
Eles vão tentando.
Dos 3, pelo menos, vão pagar
isso
um.
Isso é muito ruim. Isso é, geralmente, há uma queda de rendimento, há uma desmotivação. Todo trabalhador que não recebe seu salário, né, obviamente que fica desmotivado, né? Então isso é uma questão que tem que ser resolvida o mais rapidamente possível. Agora, o que o Abel falou é verdade. O Richarlison, por exemplo, é um jogador que subiu de produção. Ele, depois que veio da seleção sub-20, onde a seleção foi muito boa, ele não quis nem férias, nem descanso. E agora está recuperando a forma, está fazendo boas apresentações. Ele fez isso contra o Botafogo, foi um dos principais jogadores naquela virada, né, do Fluminense diante do Botafogo. E nessa vitória. Então, o Abel, ele tem o jeito para conversar com os jogadores, ele sabe falar com o jogador. Ele tem a manha do vestiário, foi jogador, e tem essa capacidade de trazer o melhor. Então o Fluminense, aparentemente, às vezes não vai bem, mas tem força no seu elenco.
5h51.
Momento estádio.
Wagner Gomes, é com você, Wagner. Seleção brasileira de judô. Deixa até o nosso trânsito aqui com a nossa ia chamar de Astrid Nico por causa do Wagner Gomes. Você, Glaucia Araújo.
Oi, Borges. Olha, informações da Ecoponte, trânsito na Ponte Rio-Niterói, sentido Niterói, com retenção aí nas saídas para Jansen de Melo e Feliciano Sodré. Tempo de travessia em 17 minutos. O trânsito no sentido contrário, né? Sentido Rio de Janeiro, permanece bom com a travessia sendo feita em 13 minutos. Na Barra da Tijuca, na linha amarela, sentido Barra da Tijuca, o trânsito é lento do acesso da Avenida Bento Ribeiro Dantas até o acesso 8 em Bom Sucesso, fluxo intenso de carros, né? Então, trânsito já bastante intenso em direção à Barra da Tijuca. Hoje você nem me perguntou de tempo, Borges.
É agora que ia perguntar.
Então, você,
é uma transmissão, né?
Tá vendo? A gente se entende, né? Pois é.
Mas você não casou comigo por quê?
Porque a sua esposa apareceu primeiro, senão eu teria casado.
Mas como é que tá o tempo? Porque dizem, eu soube
tempo
hoje.
No Rio.
Cadê o tempinho?
O tempo no Rio.
Vamos falar do Vitorino Vieira. Um tempinho. Olha aqui, o problema é o seguinte: em relação ao tempo, me disseram que só sexta-feira que vai melhorar. É verdade?
Olha, como é que tá isso? Até sexta-feira eu não sei, mas a segunda-feira foi de predomínio de céu nublado no Rio devido à influência de um sistema de baixa pressão que atua no oceano. Não houve registro de chuva e os ventos ficaram soprando com intensidade fraca a moderada ao longo do dia. Temperaturas ficaram estáveis em relação a ontem, sendo que a máxima foi registrada de 29,1 graus lá na Barra Rio Centro, 9h45 da manhã, com mínima de 18,8 graus no Alto da Boa Vista. 18,8 graus é meu sonho de consumo, né? Se a temperatura no Rio de Janeiro fosse assim, tava feliz.
Você podia ir pra casa do Jorge. Quanto é que faz lá, Jorge? Onde você mora mesmo?
Essa é a Pendotiba, em Niterói. Essa época do ano, a temperatura gira aí à noite.
É bom, né?
É muito bom.
Ai, gente, tudo bem. Eu adoro praia, mas... Olha só, Borges, quanto aí o negócio de chuva, a previsão para essa madrugada é de não ter chuva, nem amanhã de manhã. Agora, a partir da tarde de amanhã, existe a possibilidade de chuva fraca a moderada em pontos isolados. Você falou que o tempo não vai melhorar, mas tem previsão de terça-feira e quarta com tempo chuvoso. Na quinta-feira a previsão é de dia ensolarado. Na sexta volta a ficar ruim o tempo. Tá brincando com a gente, né? E no sábado ele volta a ficar bom. Aí no domingo volta a chover, na segunda volta a fazer sol. É dia sim, dia não, entendeu?
É por isso que todo mundo fica gripado, né? Nosso João Teodoro, inclusive, tá bastante gripado.
Nessa época do ano, inclusive, a vacinação de gripe acontece nessa época, justamente porque tem uma quantidade muito grande, né, do vírus da gripe rondando por aí.
Tem que falar pro Valdir Luiz se vacinar, porque
só pra idosos, lembrar que o João Teodoro é nosso coordenador da TV lá do programa Estádio e também do No Mundo da Bola. 5h54.
Nacional Jornalismo.
A repórter Fabiana Sampaio traz notícias pra gente do Departamento de Jornalismo. Boa tarde para você, Fabiana.
Boa tarde, Borges. A ONG Educafro informou que vai entrar com uma representação no Ministério Público Federal contra os candidatos reprovados na avaliação da autodeclaração de cor e etnia na primeira edição do SISU, do vestibular da Universidade Federal Fluminense, dos campos de Niterói. Dos 198 convocados para a entrevista de verificação da autodeclaração, alunos que se inscreveram pelas ações afirmativas voltadas para candidatos pretos, pardos ou indígenas, mais da metade, 113 candidatos, foram considerados inaptos. Os habilitados somaram 68 e 17 não compareceram à entrevista. Para o diretor da Educafro, a ONG, o Frei Davi, esses candidatos fraudaram o processo seletivo, pois prestaram uma informação falsa e devem ser punidos por isso. No documento de autodeclaração, que consta no edital do vestibular, os alunos têm que fazer uma autodeclaração como pretos, pardos ou indígena. E nesse documento é alertado que, se for verificada a inverdade dessas informações prestadas, o candidato pode estar sujeito às penalidades legais previstas. Borges?
Valeu, Fabiana Sampaio, Departamento de Jornalismo, sempre em ação no programa No Mundo da Bola, 5h56.
Momento Estádio.
Wagner Gomes.
A seleção brasileira de judô fechou aberto o Pan-Americano de Lima, no Peru, com mais 4 medalhas de ouro, 2 de prata e 2 de bronze. O Brasil fechou a competição com o primeiro lugar no quadro geral de medalhas, somando 18 medalhas, sendo 9 ouros, 3 pratas e 6 bronzes. Nós estamos falando do Aberto Pan-Americano de Lima, que é uma competição também muito interessante, e o Brasil voltando a se fortalecer nessa área de grande tradição, que sempre traz muitas medalhas olímpicas. E é muito importante, inclusive, porque ele vem mostrando o poder de renovação na modalidade.
Valeu então, meu querido Wagner Gomes, são 5h57. Chegou a hora de falar do glorioso Botafogo, que venceu o Bangu 2-0. Gols marcados pelo Joel e pênalti o Sassá. Lá em Moça Bonita, o Rui Fernando deu recado no domingo ao lado do Valdir Luiz. O auxiliar Emílio Faro, comandante do time na partida, fala sobre essa experiência na beira do gramado.
Não diria uma experiência, né? Eu fui representar o trabalho, o trabalho do Jair, que é o comandante, e aí foi executado tudo aquilo que estava combinado. Eu era um representante ali. Eu brinquei que eu era uma filial do Jair hoje no campo.
E ainda o Emílio Faro falou sobre a expulsão do Rodrigo Pimpão, comentou.
A vontade do Pimpão é muito grande, e às vezes ocorre como ocorreu. Ocorreu uma falta inicial ali, que ele tomou amarelo, e em seguida ele tentou roubar e houve de novo. Quando o jogador a menos, sempre entra numa situação muito básica no futebol. Formam-se duas linhas de quatro, você espera o adversário sair. Isso deve ter prejudicado um pouco o Bangu, que a proposta do Bangu era se defender. E a partir do momento que eles tinham mais um jogador, eles tiveram que fazer uma situação contrária, de atacar. E aí a gente manteve a tranquilidade, todo mundo ficou ali guardando a posição. E aí foi o pedido que a gente fez no vestiário. Toda vez que nós atacássemos, a gente tinha que terminar a jogada. Não era a intenção nunca perder a posse de bola no ataque. Era terminar a jogada sempre. Ocorreu, fomos bem, 2-0. Duas situações muito positivas, né? O Joel veio, fez gol, o Sassá fez o primeiro gol também no ano. E a gente vai aumentando os leques de opção aí pra frente.
Valeu, ô Jorge. Aí o Botafogo venceu 2-0, mas ainda tá naquela situação. Tá entre os quatro primeiros, Flamengo, Fluminense, Vasco e Botafogo, no classificação geral, e tenta, logicamente, o título da Taça Rio para chegar também à fase semifinal do campeonato, pelo menos nessa primeira semifinal, vencer a Taça Rio e chegar à semifinal do Campeonato Carioca. E aí?
O desafio do Botafogo é justamente se concentrar também no Campeonato Carioca. O Botafogo está muito ligado na Libertadores, né, e os jogadores, quando entram no Carioca, estão desconcentrados, ou é um misto de que vai para o campo, ou jogadores reservas, isso tudo prejudicou. Né? Esse jogo contra o Bangu, por exemplo, o Botafogo foi com um time misto, tinha tudo para vencer, o time do Bangu é muito limitado. Aí o Rodrigo Pimpão foi expulso inexplicavelmente nos 34 minutos do primeiro tempo.
A explicação do Emílio Faro é que ele é muito voluntarioso.
É uma coisa é ser voluntarioso, outra coisa é ser violento, né? E ele foi violento, né? Ele deu duas entradas desclassificantes. O ar da partida, quando tem essas jogadas, ele fica tranquilo, ele tira do bolso primeiro o amarelo, dá um amarelo. Na segunda ele tira o vermelho e ninguém reclama, porque é evidente, foi tão evidente a falta violenta. Isso prejudicou o Botafogo. Agora, como a equipe do Bangu é uma equipe muito limitada, e o técnico do Bangu, né, que é um técnico, é o terceiro técnico que passa pelo Bangu nesse ano, que é o Roberto Fernandes, o Bangu jogava com três zagueiros. O Botafogo com menos um, por que que ele manteve o Bangu com três zagueiros? Aí ele trocou um atacante, tirou um atacante e botou um meio campo. Quer dizer, ele também se confundiu e facilitou a vida do Botafogo. Aí a entrada do Sassá, né, fez com que o Botafogo tivesse uma força ofensiva maior. Sassá acabou marcando o gol de pênalti, fez boas jogadas, parece que está equilibrado. E o Botafogo fez uma boa vitória. Agora vai se classificar, porque há uma diferença muito grande, né, entre os times chamados pequenos, né, e os times grandes.
E a pergunta que faz o torcedor vascaíno e o torcedor botafoguense: quem faz mais falta para o Vasco contra o Boa Vista, o Luiz Fabiano, ou para o Botafogo contra a Portuguesa, o Rodrigo Pimpão?
O Pimpão. Sem dúvida nenhuma. O Luiz Fabiano está ainda muito fora de forma. Olha, eu estou impressionado como o Luiz Fabiano está fora de forma. Até nesse jogo que ele foi expulso, ele estava um pouquinho melhor no jogo. Tinha até participado. O primeiro gol surgiu até numa bola que ele ganhou numa dividida com o Hever. Acabou sendo expulso. Mas a distância ainda entre ele e o Pimpão é grande.
Valeu, 6-1, vou ali no Índio e a gente volta já para a reta final do programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. Tem seleção brasileira direto de São Paulo, tem no Ninho do Urubu o nosso Rafael Monteiro, Tony Otícias de Vasco e Botafogo ainda, e o trânsito para você.
ZYJ460, Rádio Nacional do Rio de Janeiro, 1130 kHz. Uma emissora da EBC, Empresa Brasil de Comunicação.
Febre, dor de cabeça, manchas pelo corpo, dor atrás dos olhos e nas juntas. Se você sentir algum desses sintomas, procure uma unidade de saúde do SUS. Pode ser dengue, chikungunya ou zika. E se sentir fortes dores na barriga, volte imediatamente à unidade de saúde. Pode ser a forma grave das doenças. Não dê folga para o mosquito da dengue. Ministério da Saúde. É o governo federal trabalhando para o Brasil avançar.
Minuto da Inclusão.
Olá, Brasil! Quero apresentar hoje mais uma página do Facebook muito interessante. Trata-se da página chamada Mais Uma Rodada. Essa página, criada e mantida pelo Pedro Américo, que é cadeirante, tem como objetivo discutir e divulgar a acessibilidade para pessoas com deficiência em shows e festivais de música, especialmente para os fãs de rock and roll. O Pedro Américo, além de estabelecer esse diálogo com as pessoas com deficiência que gostam de espetáculos musicais, também quer conversar com quem produz esses espetáculos, pois assim, segundo ele, se pode caminhar para que as apresentações musicais sejam cada vez mais acessíveis. O Pedro é um cara muito alto astral, sabe e gosta de viver a vida. Na página Mais Uma Rodada, você poderá assistir vídeos com sua avaliação de vários shows em que ele esteve, assim como diversas entrevistas que ele concedeu a diferentes meios de comunicação. Confira, eu recomendo. Mais Uma Rodada. Eu sou Tuca Munhoz e este é, para todo o Brasil, o Minuto da Inclusão.
Para entrar em contato comigo, acesse Facebook ou Twitter, Tuca Munhoz.
Minuto da Inclusão. Realização Mídia, Comunicação e Cidadania.
ZYJ 460. 1130 kHz, Rádio Nacional do Rio de Janeiro. Uma emissora EBC, Empresa Brasil de Comunicação.
Valeu, 6:04, 6:04, você conferindo o programa No Mundo da Bola na sua reta final, vamos pro Ninho do Urubu, mas antes, a Glaucia tem uma curiosidade aqui, que não foi pênalti contra o Flamengo, mas o Nenê foi lá e cobrou. No México, como é que aconteceu,
Glaucia? Foi o chute de Gastón Lescano, parou nas costas do brasileiro William, mas o árbitro viu mão do marcador e assinalou o pênalti, Borges. Só que aí, né, o menino lá, o atacante colombiano Luis Gabriel Rey, ele se recusou a cobrar a penalidade a favor do Morella e o homem voltou atrás com a marcação equivocada. Aquela altura o time mexicano perdia por 1-0 e terminou amistoso com o América do México. Na Califórnia, derrotado por 2-0. Após a partida, o Luis Gabriel Rey foi parabenizado pela diretoria do Monarcas Morella. Eles falando, né, que ele deu o exemplo de fair play como um verdadeiro monarca.
É 6:05. Vamos aproveitar e falar do Flamengo. Ninho do Urubu, o Mengão vai enfrentar o Volta Redonda, jogo importante não só para o Flamengo, como também para Vasco e Botafogo. Volta Redonda e Flamengo, bola rolando às 9:45 desta quarta-feira. Vamos lá.
Rafael Monteiro.
E aí, Rafa?
Voltamos a falar aqui do Ninho do Urubu, Carlos Borges, em relação ao time do Flamengo. Nesse momento, os refletores aqui, as luzes, estão sendo acesas porque está escurecendo aqui em Vargem Grande, na zona oeste do Rio de Janeiro. Nesse momento, todos os jogadores já foram embora, tomaram seus respectivos banhos e já deixaram aqui as dependências do Ninho do Urubu, centro de treinamento do Flamengo. Apenas um jogador, apenas o Matheus Sávio, nesse momento, que vai deixando aqui o Ninho do Urubu após o treinamento. Lembrando mais uma vez que os titulares que atuaram contra o Vasco da Gama ontem no estádio Mané Garrincha, esses fizeram apenas um trabalho regenerativo, enquanto os reservas, junto com Gabriel e outros jogadores, fizeram trabalho no campo, principalmente ali um trabalho mais específico de campo reduzido. Em relação ao time do Flamengo, o Rodrigo Caetano, diretor executivo de futebol do Flamengo, veio conversar conosco em relação aos erros de arbitragem. Ele se mostrou indignado em relação aos erros de arbitragem no jogo Flamengo e Vasco, Vasco e Flamengo ontem, empate pelo placar de 2-2. Ele também respondeu sobre outros assuntos, por exemplo, os contratos de Hever e Leandro Damião terminam agora no meio do ano. Ele foi bem claro, o Flamengo quer ficar com os jogadores, os jogadores querem ficar no Flamengo, porém, ainda existe uma negociação em curso. Mas como está essa negociação? Ele disse, essa negociação sempre existe, sempre existiu, mas ainda não tem nenhum fato novo, por isso ele preferiu não comentar sobre o assunto. Outro ponto que ele falou foi sobre o Everton Ribeiro. Apareceu, o empresário do jogador disse que ele estaria voltando ao Brasil nesse momento. Ele se encontra no Al Ahly dos Emirados Árabes e o Flamengo seria um dos times que teria interesse em contar com o jogador. O Flamengo, para contar com o jogador, pelo menos a pedida do Aoli, seria pagar 4 milhões de euros pela liberação do atleta, mais um salário mensal de 700 mil reais e mais luvas de 1 milhão e 500 mil reais. E quem chega ao microfone da Rádio Nacional para falar sobre essa negociação é o diretor executivo do Flamengo, Rodrigo Caetano. Vamos escutar Rodrigo Caetano.
Nossa obrigação também, né, como clube, se eu falei aqui que nós temos a responsabilidade de proteger os craques aqui formados no clube, é nossa obrigação também estar atento ao mercado, né? Se você não, no mínimo, não fizer uma consulta a título de informação de como está a situação de todo grande atleta, realmente nós não podemos ficar inerte, né? E é natural, o Everton, por duas vezes consecutivas aí, ele foi eleito o melhor jogador do Campeonato Brasileiro, é natural que se consulte, mas por enquanto é apenas isso. Não existe nesse momento nenhum tipo de negociação, os números são ainda fora de qualquer possibilidade, mas o Flamengo, como o gigante que é, hoje como o grande clube onde tem jogadores de ponta, jogadores de seleção brasileira e sul-americana, tem por obrigação buscar sempre o que tem de melhor no mercado, no mínimo se informar. Foi isso que a gente fez.
Está aí o diretor executivo de futebol do Flamengo, Rodrigo Caetano, confirmando sondagem em relação ao jogador, mas afirmando que os valores pedidos em relação ao Al-Ahly de Emirados Árabes para liberar o jogador, repito, 4 milhões de euros, fica acima do que o Flamengo gostaria de pagar ou permitiria o Flamengo a pagar. Em relação a outro jogador, uma outra novidade que teve no jogo de ontem contra o Vasco da Gama foi o retorno do Marcelo Cirino. Esse jogador, ele estava sendo negociado com o Internacional de Porto Alegre, essa negociação era aberta, todos sabiam, o jogador, a imprensa, enfim, ambos os clubes, mas acabou não dando certo, não indo à frente a negociação. O que acontece, ele voltou a ser integrado com quase 2 meses afastado, treinando de forma separada, e ontem ele entrou contra o Vasco da Gama no segundo tempo. E o Rodrigo Caetano fala também sobre esse jogador, esse retorno, e como está a cabeça do Marcelo Cirino após essa negociação frustrada.
Bom, Marcelo chegou com uma super expectativa aqui no Flamengo, foi considerada na época, né, e não foi dito por nós, né, porque aqui a gente não fica se vangloriando nem quando dá certo, nem tampouco justificando demasiadamente quando algum atleta não dá certo. Mas ele foi considerado por todos como a maior contratação na época, dentre os atacantes e disputado. Eu acho que uma das coisas que talvez tenha prejudicado ele em alguns momentos foi justamente isso, uma super expectativa. Ele é mais um atleta desse grupo, com qualidade, com potencial, passou agora por algo importante na vida dele, né? Teve sua primeira filha, ele é um baita profissional que está se empenhando ao máximo para retomar a melhor condição, e aos poucos aí ele está se reintegrando. Foi o primeiro jogo que ele foi, certamente terá outras oportunidades.
Beleza, esse é o Rodrigo Caetano, diretor executivo de futebol do Flamengo, lembrando que o Flamengo faz o último treinamento antes da partida contra o Volta Redonda no estádio Raulino de Oliveira na próxima quarta-feira. O último treinamento vai acontecer amanhã aqui mesmo no Ninho do Urubu, na parte da tarde. Borges.
Valeu, belo trabalho do nosso Rafael Monteiro lá com o Flamengo, na representação do Flamengo, para compromisso contra o Volta Redonda, em Volta Redonda na quarta-feira, que interessa não só ao Flamengo, como também a Vasco e Botafogo, e principalmente para o jogo contra o Fluminense, lá acontecendo no domingo, no Kleber Andrade, em Cariacica, no Espírito Santo. E aí, Everton Ribeiro, uma boa pro Mengão?
Ah, Jorge? Sem dúvida. É uma boa, só que caro a beça, né?
É.
Muito caro, dinheiro vai ser investido. E o Flamengo tem um elenco muito grande. O Flamengo hoje tem uma folha de pagamento,
acho que vai ter
descomunal.
Que, antes do Campeonato Brasileiro vai ter que dar
vai uma... ter que dar uma enxugada na folha, porque é muito jogador. O próprio Marcelo Cirino, que é um jogador que, como o Ben lembrou aí, né, ele foi um jogador que chegou com muita expectativa, contratado a peso de ouro, salário alto, e não correspondeu.
A minha expectativa está sendo colocada agora no Berrio, né?
Agora a mesma coisa com o Berrio. Então o Flamengo, no momento, ele vai ter que fazer uma reestruturação financeira, porque senão a folha fica descomunal. E o que o Flamengo recebe, o Flamengo tem bons patrocinadores, o Flamengo é uma equipe que agrega muito a sua marca, grandes patrocinadores, mas senão a folha fica muito pesada, e tem ainda o contencioso, que o Flamengo tem que pagar. Melhorou a dívida, melhorou, mas ele é tão grande
que não termina de uma hora para outra. Então isso tudo tem que ser pensado. Então eu acho que vai abrir uma brecha aí para alguns jogadores saírem, justamente para dar uma equilibrada no orçamento.
São 6:12. É, o Vasco da Gama, Rodrigo Ricardo, traga as notícias do Vascão de novo.
Após estar perdendo por 2-1 para o Flamengo e conseguir um empate de pênalti aos 49 minutos do segundo tempo, Milton Mendes comemorou o resultado.
Eu comemorei sim, porque atendendo o cenário que estávamos, né? No primeiro tempo anulamos todas as peças que o Flamengo tinha, as variantes que eles tinham dentro do jogo, nomeadamente as entradas dos externos, a vinda dos homens para dentro, povoando o meio campo para receber as bolas, a movimentação dos jogadores que vinham de trás, nomeadamente o Manquejo, que recebia sempre o Arão. Enfim, conseguimos anular, fizemos o gol numa bola, numa zona pressionante, onde nós organizamos a nossa equipe para isso. Então, é natural que depois... é um clássico, todos sabem que os clássicos são decididos nos detalhes, e a nossa equipe ela foi muito valente, foram machos, nossos meninos são machos.
O Vasco joga nesta quinta-feira à noite contra o Boa Vista em São Januário. O Vasco segue sem Rodrigo, Guilherme e Wagner. Outro contundido é o zagueiro Luan, que interessa ao Palmeiras. São Januário não confirma o interesse dos paulistas e Luan segue no Capris, se recuperando de uma cirurgia no pé direito. Para o lugar de Luiz Fabiano, expulso contra o Flamengo, Milton Mendes deve escalar Thales. O Vasco está em quarto lugar no Grupo B da Taça Rio. O time tem apenas 6 pontos e está atrás de Fluminense, Portuguesa e Volta Redonda.
É, ô Jorge, a questão aí é a questão do Luan. Eu acho que o Luan vai embora, porque o Palmeiras está vindo firme para pegar o Luan.
Ah, é verdade. O Luan é um jogador jovem, é um jogador que pode auxiliar também nas próprias finanças vascaínas, né, no acerto. O Vasco tem alguns problemas relacionados à questão financeira, né, de muitas dívidas também, e manter sua folha de pagamento. Pode ser que isso aconteça. Não se fala nada oficialmente, mas pode ser que isso seja uma forma até de compensar esse momento assim, difícil financeiro que o Vasco passa.
Aquela matéria do México, a gente podia mandar o WhatsApp pro Milton Mendes.
Pro Milton Mendes, aquela matéria justamente quando o pênalti não existiu e o jogador se recusou
porque
a fazer a cobrança.
Ele estava feliz da vida.
Ele ficou feliz. Não deveria, né? Ele poderia até ter falado, olha, houve um erro, acabou que o Vasco empatou, mas não há motivo para se ficar feliz e tal. Eu acho que esse é um sonho, né? Que eu acho que um dia talvez sonhos podem ser realizados, né? A gente tem que trabalhar para isso, não acontece do nada, tem que trabalhar. Eu acho que um dia vai ser assim, né? Que as pessoas vão prezar pela honestidade, né?
É, 6:15.
Nacional Jornalismo.
Vamos ao Departamento de Jornalismo, sempre em ação aqui no programa No Mundo da Bola. Boa noite para você, repórter Nana Poça.
Boa noite, Borges. A expectativa da defesa da ex-primeira-dama Adriana Anselmo é que até o final de semana ela seja liberada para ir para casa. Na última sexta-feira, o Superior Tribunal de Justiça concedeu habeas corpus, permitindo que a mulher de Sérgio Cabral fosse para a prisão domiciliar. Mas, de acordo com o advogado de defesa, isso ainda não tem data para ocorrer. O apartamento já está pronto para receber a vistoria da Polícia Federal, mas ainda existe esse trâmite na Justiça. Tentei falar agora há pouco, Borges, com a assessoria da Polícia Federal. Eles falaram que ainda não receberam o documento pedindo para que a vistoria fosse feita. Ou seja, depois que a vistoria for realizada e a Polícia Federal enviar um despacho para o Tribunal de Primeira Instância aqui no Rio, é que ela pode ser liberada para ir para casa. Os advogados de defesa acham que isso pode acontecer até mesmo amanhã, mas que até o final de semana a expectativa deles é que já esteja tudo certo, que ela vá para casa. Ela é acusada de participar do esquema de desvio de dinheiro supostamente liderado pelo ex-governador. O Ministério Público diz que ela era responsável pela lavagem do dinheiro da corrupção, inclusive usando o seu escritório de advocacia para receber propina. Ela havia recebido o benefício de prisão domiciliar no dia 17, em decisão do juiz federal Marcelo Bretas, mas a medida foi suspensa pouco tempo depois pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região. Mas os advogados recorreram ao STJ, que decidiu na última sexta-feira pela saída dela do complexo prisional Hospital de Bangu. O benefício foi concedido principalmente porque ela tem dois filhos menores de idade, um de 11 anos, outro de 14, que estão privados da convivência com os dois pais, já que Cabral também está preso desde novembro. O pedido de prisão domiciliar ainda não tem data para ocorrer, mas já gerou protesto. A esquina do apartamento no Leblon, na zona sul do Rio de Janeiro, amanheceu com alguns cartazes com frases como "Devolva o meu dinheiro". Borges, com você.
Valeu, Nana Poça, 18h18. Tô em trânsito, hein?
Trânsito.
Sabe por quê? Porque vai ter show.
Vai ter show do Justin Bieber no Sambódromo na próxima quarta-feira.
Vai ter também do Elton John.
Quando?
Não sei quando, vai ter do Elton John.
Primeiro de abril, não é mentira.
Primeiro de abril.
Vai ser primeiro de abril mesmo?
É, lá no Sambódromo, não é isso?
É.
Ah, legal, vai ter esquema especial também. Mas para essa quarta, show do Justin Bieber, de acordo com o Centro de Operações da Prefeitura do Rio, o tráfego será alterado nas principais vias de acesso e no entorno da Marquês de Sapucaí, assim como acontece também para o Carnaval, né? A operação de trânsito vai contar com a participação de 180 homens, entre guardas municipais, controladores da Sete Rio e apoiadores de tráfego, com 21 veículos operacionais e 18 motocicletas. As mudanças começam a valer a partir das 8 horas da manhã, de amanhã já.
Já?
Tá? É, com a interdição da rua Comandante Mauriti, no trecho entre a rua Benedito Hipólito e a rua Júlio do Carmo, a pista junto ao Sambódromo. E aí na quarta-feira, a partir das 8 da manhã, a rua Frei Caneca vai ser interditada na altura da alça de ligação com a Avenida Salvador de Sá. A partir das 8 horas da noite, a rua Benedito Hipólito será fechada no trecho entre Carmo Neto e a Avenida Marquês de Sapucaí. E aí também vai ter interdição na Avenida Salvador de Sá, a partir do acesso ao viaduto 31 de março, na rua Haroldo de Andrade, entre a Avenida Presidente Vargas e a rua Benedito Hipólito, na Marquês de Sapucaí, entre a Avenida Presidente Vargas e a rua Benedito Hipólito, no acesso do viaduto 31 de março para a Avenida Salvador de Sá e na rua Frei Caneca, no retorno do acesso à Avenida Salvador. Lembrando que já temos pessoas acampadas lá há 6 meses.
Você ainda não?
Nunca, né, Borges?
Ô, Glaucia,
meses?
É, tem uma garotada lá, tem uma menina lá que já tá lá um tempão.
Ô, Glaucia, negócio é o seguinte, aí chega essa galera, vai fazer o Enem, chega todo mundo atrasado.
6h20.
Momento Estádio.
Wagner Gomes.
Nós temos um novo coordenador técnico da ginástica artística para o ciclo dos Jogos de Tóquio 2020. E pela primeira vez, tanto a seleção masculina como a feminina têm o mesmo comandante. A missão para guiar os ginastas brasileiros é de Marcos Goto. Com 3 medalhas olímpicas no currículo, o treinador assumiu o cargo que estava vago desde outubro do ano passado. Ele foi apresentado como novo técnico-chefe na Assembleia Geral da Confederação Brasileira de Ginástica no último sábado em Aracaju. Marcos Goto ganhou destaque após ser técnico do Arthur Zanetti, levando o Arthur ao ouro olímpico nas argolas dos Jogos de Londres 2012. Ele levou o prêmio de melhor treinador na época de desportos individuais, tanto em 2012 como em 2013. O técnico também teve participação fundamental nas conquistas das pratas de Zanetti nas argolas e Diego Hipólito no solo nos Jogos aqui no Rio de Janeiro. Então, a gente acredita que está realmente muito bem entregue a coordenação técnica nacional da ginástica para Marcos Goto.
Valeu, 6h20.
Salve a seleção!
É, vamos voltar a São Paulo, a capital paulista, capital da garoa, né? A grande São Paulo, Pingos. Onde está por lá em Itaquera o nosso Maurício Costa. Hein, Maurício, seleção brasileira preparadinha?
Olha, Carlos Borges, não sabemos, né? Às vezes existe uma grande dúvida agora, pintando aqui na Arena Itaquera. Como eu disse na primeira entrada, na primeira hora do No Mundo da Bola, o Roberto Firmino não treinou, ficou no hotel, já está com uma inflamação na garganta. Quem treinou entre os titulares hoje foi o Diego Souza. Há, portanto, essa expectativa, a imprensa pernambucana, com a expectativa grande de que o Diego Souza possa ser o titular contra o Paraguai. A probabilidade maior é de que o Firmino realmente continue como titular e ficou no hotel para se tratar, vai tomar remédio, vai tomar um antibiótico dele para jogar amanhã. E não jogar, a tendência é de que o Diego Souza, que ele tem a 9, na verdade, a numeração do Diego Souza é a 9, o Firmino é a 21, a tendência é de que o Diego Souza seja titular, caso não haja possibilidade de o Roberto Firmino atuar pela seleção brasileira amanhã contra o Paraguai. Uma seleção brasileira que já vendeu praticamente todos os ingressos para a partida de amanhã, 46 mil ingressos que foram colocados à venda, falta apenas 3 mil ingressos e dos mais baratos. Portanto, a gente vai ter a cidade de São Paulo, que esquerda vai receber a seleção brasileira de braços abertos. A gente sabe que é difícil, né? A cidade de São Paulo receber a seleção brasileira de braços abertos. A gente lembra daquele episódio das bandeirinhas que foram jogadas e vai para a seleção, vai para o Neymar. Mas hoje a situação é completamente diferente. Afinal, são 7 vitórias seguidas nas eliminatórias, mais a vitória sobre a Colômbia no amistoso do acidente da Chapecoense. Apenas 2 gols sofridos, goleadas, praticamente garantido na Copa. É uma evolução que reconquistou a torcida brasileira e o respeito, principalmente depois do 7-1 contra a Alemanha. Mas será que é isso tudo mesmo? E durante as entrevistas coletivas, os jogadores tiveram que responder se essa seleção brasileira, e essa campanha da seleção brasileira nas eliminatórias, já entra para a história. O primeiro foi o Fagner a responder. Vamos ouvir.
Sem dúvida. Eu acho que tudo que foi feito nesses últimos meses, né, a forma que a equipe entendeu o trabalho e conseguiu colocar em prática tão rápido, né, e conseguiu dar uma virada assim na posição da tabela de sexto para primeiro, sem dúvida fica marcado, né? Então tenho certeza que daqui para frente, daqui a 10, 15 anos, acho que vai ser lembrado tudo isso que foi feito.
Para o zagueiro Marquinhos, existe uma diferença. Ele acha que sim, que entra na história, mas mais como uma história pessoal. Vamos ouvi-lo.
Para mim, acho que sim, né? Minha primeira eliminatórias, né? Uma experiência muito boa na minha carreira, na minha vida, né? Vivendo os dois lados de uma situação difícil, de um começo, né? De uma classificação, né? E hoje a gente, assim, chegando na reta final das eliminatórias, a gente conseguindo estar bem, né? Com confiança para chegar bem, né? Em uma Copa do Mundo. Não sei se para a história do futebol, mas para a minha história, sim, com certeza vai ser uma boa história para contar.
O que a gente quer saber, na verdade, Marquinhos, é se com essa campanha da seleção brasileira e tudo que vem ocorrendo, você já percebeu lá no exterior, na França, em outros países da Europa, que o respeito voltou?
Percebo. Futebol, ele é momento. Então, hoje, esse momento está fazendo com que, né, a admiração, né, o respeito, o carinho de todos, né, hoje na rua, nos estádios, né, até mesmo fora, na Europa, a gente vê, né, admiração pelo futebol brasileiro, pelo que a gente vem fazendo aqui, né. Então, como eu disse, a gente tem que aproveitar esse momento, que é um momento muito bom, de confiança, né, conseguir conquistar cada vez mais uma coesão dentro do grupo, né, para que a gente possa tá cada vez mais progredindo e ganhando confiança.
Tá vendo, Borges? Quando o respeito volta, ele volta em todas as esferas, inclusive na seleção brasileira. O Brasil vai fazer a terceira partida na Arena Corinthians, a primeira 3-1 sobre a Croácia na estreia da Copa do Mundo de 2014, a segunda pelas Olimpíadas, 2-0 sobre a Colômbia e amanhã contra o Paraguai. A gente fica aqui no aguardo da entrevista coletiva do Tite e mais um jogador que deve ser o capitão da seleção brasileira, o Tite adota o rodízio. A gente não sabe ainda qual vai ser esse jogador e fica a expectativa de quem vai ser o capitão da seleção brasileira. Eu chutaria, por chutar, viu, Borges? Só por chutar, o Marcelo. Só porque ele falhou no jogo contra o Uruguai,
dar
uma moral para ele, e poderia botar o Marcelo como capitão.
Rapidinho, Jorge. Um abraço para você, Maurício. Bom trabalho, aí, belíssimo trabalho. E aí, Jorge, o respeito voltou?
Olha,
nível internacional.
O respeito, ele está sendo readquirido gradativamente, né? Com muito trabalho, muita dedicação dos jogadores. Hoje a gente já percebe que há uma confiança muito grande, inclusive pelo próprio torcedor. O torcedor abraçou, né, a seleção brasileira, que estava muito distante, né, disso. Então, esse respeito está gradativamente voltando. Agora resta depois o teste com os times europeus, seleções europeias, para realmente sentir se a seleção brasileira está num bom nível.
Gira geral aí, meu querido Luiz Ferreira, três notícias importantes.
Começando pelo futebol nordestino, Borges, agora oficial, Ney Franco é o novo técnico do Sport Recife. Logo depois da saída de Daniel Paulista, na noite no último domingo, o acerto com o mineiro de 50 anos já tinha sido costurado como... já havia sido costurado. O anúncio foi feito pelo presidente leonino Arnaldo Barros em entrevista à televisão. A Conmebol, Borges, confirmou e... confirmou as duas datas da final da Recopa Sul-Americana. E a Chapecoense vai receber o Atlético Nacional da Colômbia já na próxima semana, dia 4 de abril, terça-feira, na Arena Condá. A partida de volta ocorre no dia 10 de maio, uma quarta-feira. E um pulinho na segunda divisão do futebol mineiro, Borges. o jogando fora de casa pelo módulo 2 do Campeonato Mineiro, o Boa Esporte foi hostilizado pela contratação do goleiro Bruno Fernandes. Durante o empate 1-1 contra o Patrocinense, neste sábado, no estádio Júlia Guiar, em Patrocínio, os torcedores da casa gritaram várias vezes a frase "time de assassino".
6h27, tem a última aí do trânsito pra gente, meu querido
Borges, Glaucio. Na Praia da Reserva, três carros colidiram na Avenida Lúcio Costa, sentido Recreio, altura da Ilha 23. Uma faixa no local está ocupada. Avenida Borges de Medeiros, com pontos de retenção no sentido Túnel Rebouças. Só para complementar o que eu estava falando pro Jorge Ramos, os fãs do Justin Bieber começaram a chegar aqui no Sambódromo para ficarem acampados em novembro de 2016, né? No início de novembro já estavam lá acampados. E lá em São Paulo, teve um menino de 17 anos que chegou 6 meses antes para ficar acampado lá na porta esperando pelo show do Justin Bieber. Justin Bieber, que dizem por aí, depois do show vai promover uma festinha e parece que vai ser no Alto da Boa Vista.
Me arruma um convite.
Borges.
Olha, o Neymar vai falar hoje, tá? Daqui a pouco mandou um recado.
É isso mesmo, Neymar vai falar daqui a pouquinho.
Ô Borges, posso só encerrar aqui uma coisinha rapidinho? Rápido. Sabe o que aconteceu no dia 27 do 3 de 89?
Não.
O Zico fez sua última partida pela seleção brasileira. Ao todo foram 88 jogos e 66 gols com a amarelinha.
Jorge, pra fechar, Chapecoense jogando, né, em casa contra o Atlético Nacional terça-feira, hein?
Ah, vai ser um jogo histórico, sem dúvida nenhuma, né? A Chapecoense, ela adquiriu, né, um patamar depois de tudo que aconteceu, tudo nesse sofrimento, ela cresceu no coração de todos os brasileiros, e não só dos brasileiros, né? De uma forma geral, no mundo inteiro.
Você vai estar no estádio daqui a pouco, né?
Estarei daqui a pouco.
Tá certo. 6h29 no Mundo da Bola terminando. Você confere as últimas dos bastidores da política com Rosian Kennedy nos corredores do poder. A Seleção Nacional do Rádio volta amanhã com Rui Fernando no comando Bate-Bola Nacional e a Gláucia com Sintonia Nacional a partir das 8 aqui pela Nacional Rio. Boa noite. Tchau.
Carlos Borges! Esporte, 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 no mundo da bola. Esporte, 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 no mundo da bola.